Olá, pessoal. Hoje é 20 de dezembro de 2021. Sou o professor Luiz Carlos Dias, titular da Unicamp e membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Eu sou um cientista e pai de três meninas. As duas mais velhas já tomaram duas doses da Coronavac e aguardam a dose de reforço. A mais novinha tem 11 anos e aguarda a sua primeira dose e quer muito tomar a vacina. E eu não vejo a hora dela ser vacinada. Mas, gente, prepare-se. Porque agora que a Anvisa aprovou a vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos, nós vamos passar pela maior campanha de desinformação da história desse país. Nós já estamos vivendo tempos sombrios, com muita desinformação, com muitas fake news. Eu lembro que a autorização da Anvisa é uma garantia de que o imunizante aprovado é eficaz e é seguro. Mas, infelizmente, nesse momento, os servidores da Anvisa que aprovaram a vacina estão sendo ameaçados e pediram, inclusive, proteção policial. Eu deixo aqui o meu apoio e a minha solidariedade a todo o corpo técnico e a todos os servidores e servidoras da Anvisa. A Anvisa é uma agência do Estado brasileiro, não é do governo federal, e ela vem contribuindo de forma fantástica para salvar vidas de brasileiros e brasileiras nessa pandemia. A ignorância e o desprezo pela vida não podem vencer, gente. A disseminação de fake news e notícias mentirosas e assassinas contra a vacinação das nossas crianças vai crescer muito nos próximos dias, nas próximas semanas. Nós vamos passar por uma forte campanha anti-vacinas, com negacionistas, né? Incluindo entre os negacionistas da ciência, jornalistas, líderes religiosos, políticos, ex-atletas de vôlei, que não entendem nada de ciência, mas vamos incluir também alguns pseudocientistas, alguns médicos que não seguem a ciência. Eles vão espalhar mais mentiras, mais desinformação, mais fake news, mais notícias assassinas contra as vacinas. Mas vamos lá. A Anvisa aprovou a vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Mas, infelizmente, o Ministério da Saúde não se planejou e não comprou as vacinas. E só no início de janeiro vai se manifestar sobre a vacinação das nossas crianças. O ministro da Saúde disse que precisa ouvir a sociedade brasileira e ouvir também a CTAI. O que é a CTAI? É a Câmara Técnica de Assessoramento e Imunização da Covid-19. Sobre esse tema da vacinação para as crianças. Mas o curioso é que a CTAI, que é formada por pessoas, por membros da sociedade civil, né, como membros da Sociedade Brasileira da Infectologia e outras sociedades médicas, ela é composta também por representantes dos estados e dos municípios. E a CTAI já se manifestou favorável à vacinação de crianças. Membros da CTAI, inclusive, classificam como absurda a decisão do Ministério da Saúde de fazer uma audiência pública. Até janeiro, gente. O vírus vai seguir firme, apoiado pelos negacionistas. E a não ser que o Ministério da Saúde tenha algum acordo com o vírus para ele não infectar e não matar nenhuma criança, até janeiro, as nossas crianças vão continuar expostas. Mas eu espero que nós tenhamos boas notícias em breve. Por quê? Porque o Instituto Butantan solicitou no dia 15 de dezembro passado, para a Anvisa, a aprovação da vacina Coronavac para as nossas crianças e adolescentes na faixa etária de 3 a 17 anos. A Anvisa tem agora 30 dias para analisar esse pedido. Como nós não temos as vacinas pediátricas da Pfizer, porque o Ministério da Saúde ainda não comprou e nós não sabemos se vai comprar, caso a Anvisa aprove a vacina Coronavac até o dia 15 de janeiro, é bem possível que a primeira criança brasileira seja vacinada com a Coronavac. A Coronavac, aliás, gente, que é uma ótima vacina para as nossas crianças. Mas vocês já pensaram se um ano depois que o Brasil aplicou a primeira dose de uma vacina contra a Covid no Brasil, que foi aplicada aqui no estado de São Paulo, o governador do estado de São Paulo aplicar também a primeira dose em uma das nossas crianças? Será que esse cenário pode apressar o Ministério da Saúde a comprar as vacinas da Pfizer? Olha, eu penso que o governo federal sabe que a Anvisa pode liberar a Coronavac. E como o governo sabe que não vai adiantar pressionar a Anvisa para não aprovar a Coronavac, porque a Anvisa é uma agência de estado, ela é uma agência isenta de pressões. Eu penso sim que o governo federal vai comprar as vacinas da Pfizer rapidamente para não ver o governador de São Paulo vacinando as crianças em janeiro. Infelizmente, gente, a saúde e a segurança das nossas crianças virou esse embate político. Mas vamos esperar e torcer para que a Anvisa aprove a Coronavac para as nossas crianças o mais rápido possível. Sendo aprovada, São Paulo vai começar a vacinar as crianças e aí nós vamos espalhar uma onda de entusiasmo, de esperança pelo país inteiro. Os pais, as mães, os avós, os avôs vão levar os filhos e os seus netos para serem vacinados, para que essas crianças voltem em segurança para as escolas, sem culpa, né? Sem medo. Nós veremos aquela onda de empatia, de pessoas postando fotos, né, de seus filhos, de seus netos, as nossas crianças sendo vacinadas. Eu tenho certeza absoluta que isso vai contagiar o país inteiro. E nós vamos vencer a onda negacionista e de fake news, de notícias assassinas e mentirosas que vai surgir nos próximos dias. Vamos acreditar, gente. O mal, ele está aí à espreita, mas o bem, ele está por perto também. Infelizmente, nós vimos nessa pandemia que um título de doutor, um jaleco branco, não são sinônimos de ética, de caráter, de responsabilidade social, de dignidade. Muitos médicos e cientistas, né, infelizmente, venderam sua história, seu currículo, para defender uma bandeira política, para defender a farsa do kit Covid com ivermectina, cloroquina, azitromicina e outros, defender a ozonoterapia contra a Covid, para atacar as vacinas, para atacar o uso de máscaras, para atacar o distanciamento físico e as medidas de lockdown. Mas para você, pai, mãe, avô, avó, eu quero mostrar dados reais de óbitos de crianças por Covid. Sim, gente, crianças pegam Covid, crianças podem transmitir Covid, crianças podem precisar de hospitalização, crianças podem ter casos de síndrome inflamatória multissistêmica associada à Covid-19, crianças podem apresentar sintomas persistentes, podem apresentar Covid longa, insônia, sistemas respiratórios, mialgia, crianças podem ter sequelas irreversíveis e crianças podem morrer e estão morrendo de Covid. Para você que ou é negacionista ou simplesmente não quer vacinar seus filhos ou seus netos contra a Covid-19, independente da razão, eu fiz esse levantamento que eu vou mostrar aqui com dados dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde. O link eu vou divulgar, né, os links estão aí. Esses dados aqui não são fake news, como as listas que circulam pelo WhatsApp. Então eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou compartilhar a minha tela. Tá? Só um minutinho. Vou compartilhar aqui com essa primeira tabela. Então vejam aqui, gente. Eu vou mostrar de onde eu tirei esses dados. Faixa etária de menos de um ano, mortes por Covid em 2020 e em 2021. 791 crianças abaixo de um ano. Não especificados, 1.377, ou seja, pode ter muito mais casos aqui de Covid. Em investigação, 58. Esses dados são para 2020 e 2021. Óbitos por Covid de 1 a 5 anos nos anos 2020 e 2021, 397 crianças. Não especificados, 701, ou seja, pode ter muitos casos de Covid aqui, de óbitos por Covid. Em investigação, 14. Óbitos de pessoas, né, de crianças e adolescentes na faixa de 6 a 19 anos, 1.437. Esses aqui são dados confirmados, totalizando 2.625 mortes na faixa de 0 a 19 anos, no período de 2020 a 2021. Não especificados para 6 a 19 anos, 1.249, totalizando 3.327 casos não especificados, que pode ter muitas mortes por Covid aqui. Em investigação, mais 39 nessa faixa, totalizando 111. Mas vejam que esses números aqui eles ainda estão desatualizados. Por quê? Se juntarmos os dados de óbitos de 2020 e 2021 registrados nos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde até hoje, eles somam 564.506 óbitos, quando nós temos, pelo consórcio de imprensa, hoje 617.838 óbitos. Há uma diferença de 53.332 óbitos, que certamente vai contribuir para aumentar esse percentual aqui. Mas vamos lá. Com esse site aqui, ó, www.gov.br/saúde e mais esse restinho aqui, a gente pode acessar os boletins epidemiológicos, que é o que eu vou fazer aqui agora com vocês. Então nós vamos aqui para os boletins epidemiológicos, colocando aquele link, você chega aqui em 2020 e em 2021. Se você clicar em 2020, você vai ver que tem 42 boletins epidemiológicos. Só que o boletim 42 não é o último de 2020. O último boletim de 2020 foi publicado em 2021. Ele, na verdade, é o boletim que eu vou mostrar aqui para vocês. Ele é o boletim 44. Esse boletim 44, ele contém, vamos abrir aqui, vou fazer o download desse documento, faz o download rapidinho, nós vamos aqui, lá na página 35 do boletim 44, que é o último boletim epidemiológico, contém dados de 2020, vocês vejam aqui, ó, eu vou aumentar aqui, tá? Vocês vejam aqui. Tabela 8, aqui na página 35, contém os óbitos por síndrome respiratória aguda grave, segundo classificação final, faixa etária e sexo, Brasil 2020, até a semana epidemiológica 53. Vejam aqui, aqueles dados da tabela que eu mostrei para vocês, eu tirei daqui. Faixa etária de menos de um ano, 373 óbitos por Covid. De 1 a 5, 189. De 6 a 19, 641. Isso aqui fecha o ano de 2020. Aí tem aqui influenza, outros vírus respiratórios, outros agentes etiológicos, e vejam aqui, ó. Óbitos não especificados na faixa menor do que 1, 742. De 1 a 5 anos, 417. De 6 a 19 anos, 817. Em investigação, 30 abaixo de 1, 11 de 1 a 5 e 22 de 6 a 19. Então, foi daqui que eu tirei esses dados. Aí, se a gente voltar aqui, ó, vejam que o boletim 45, ele, na verdade, é o primeiro boletim epidemiológico do ano 2021. Tá? Então, vocês vão ver que a gente vai lá na página 35, só um minutinho, a página 35, vejam aqui, ó, eu vou aumentar, ele tem os últimos dados para o ano, os primeiros dados, perdão, para o ano 2021. Vejam aqui, ó, um óbito para criança de menor de que um ano, 0,0 aqui nessas outras faixas etárias. Vejam que os não especificados aqui, ó, como caiu, né, porque está começando a contar. Tá? Mas aí, o que importa para o ano 2021 é o último boletim epidemiológico, que está no site do Ministério da Saúde, que é exatamente o boletim epidemiológico número 92. Então você clica, vem aqui, o boletim epidemiológico, abre ele, faz o download, é muito rápido, boletim epidemiológico, óbitos por síndrome respiratória aguda grave, a gente vai lá na página 35, tá? Começa a falar aqui, mas a tabela está na página 38. Então aí eu vou aumentar aqui novamente, aí vocês vejam aqui, ó. Óbitos por síndrome respiratória aguda grave, segundo a classificação final, faixa etária e sexo Brasil. Crianças com menos de um ano, 418. Nós não estamos vacinando ainda crianças, bebês, mas olha só que esse número é assustador. De 1 a 5, 208 em 2021 até o momento. De 6 a 19, 796. Aqui pega uma faixa maior, né? Pega alguns adolescentes. Não especificados, menos de um ano, 635, gente. 284 não especificados na faixa de 1 a 5, 432 na faixa de 6 a 19. Em investigação, nós temos 28, 3 e 17. E esses dados estão subnotificados por quê? Até o momento foram registrados 372.954 óbitos em 2021. E aproximadamente 172 mil em 2020. É daí que vem esses dados que eu mostrei aqui nessa tabela para vocês. Tá? Esses dados aqui juntam, novamente, 791 óbitos de crianças abaixo de um ano por Covid, 397 de 1 a 5 anos, 1.437 de 6 a 19, totalizando 2.625 óbitos, num cenário em que nós temos registrados nos boletins epidemiológicos até o momento 564.506 óbitos, então subnotificado. Por quê? Porque o valor de óbitos é 617.838, segundo o consórcio de imprensa, e certamente ainda mais subnotificado, porque tem muitos casos aqui não especificados. Então vejam vocês que a situação ela é bem complicada, a importância, por exemplo, de nós vacinarmos as nossas crianças. Mas lembre-se, novamente, de que não é só uma questão, gente, de quantas crianças morreram por Covid-19, porque, como eu já falei, a gente tem que somar aí os casos, por exemplo, de síndrome inflamatória muito sistêmica associada à Covid. As crianças podem ter sintomas persistentes, Covid longa, insônia, problemas respiratórios, né, sintomas respiratórios, mialgia. Crianças precisam de hospitalizações, elas apresentam sequelas irreversíveis. Né? A carga da doença ela não é negligenciável para as crianças. As crianças elas podem ser infectadas, elas podem transmitir para outras crianças, para pais, para os avós que moram no mesmo lar, tá? Para pessoas que têm comorbidades. Vejam como a vacinação a partir dos 12 anos avançou, né? Ela está avançando no Brasil, o número de mortes pela Covid caiu 94% em novembro em relação ao mês de março. E todos nós que defendemos as vacinas acreditamos que outras quedas certamente vão se repetir com as nossas crianças imunizadas. As vacinas licenciadas, gente, elas são seguras, elas beneficiam todas e todos, elas beneficiam a coletividade. A eficácia e segurança da vacina da Pfizer já está mais do que provada, não só pelos dados apresentados pela Anvisa, mas pela experiência mundial. São vários os países vacinando crianças nessa faixa etária de 5 a 11 anos. Vamos fazer uma corrente do bem, gente, vamos vacinar nossas crianças. Eu aproveito para desejar um Feliz Natal e um ano de 2022 com paz, com luz, com saúde, com vacinas. E tomara que com o mundo inteiro vacinado, porque nós só vamos sair da pandemia se todo mundo sair. Então nós precisamos vacinar as populações vulneráveis nos países de baixa renda. Nós queremos, gente, certamente um mundo livre de Covid, um mundo sem Covid. Um abraço a todas e todos, e um ótimo ano, um ótimo Natal e um ótimo ano de 2022.